DW. Jornal da Noite.
Olá, viva, boa noite. No ar está o Jornal da Noite da DW África para esta terça-feira, 8 de dezembro de 2020. Saiba neste jornal, jornalista e dono do Jornal Savana, Fernando Lima, foi excluído da corrida a membro da CNE. Haveria ou não conflito de interesse nesta candidatura?
Eventualmente poderei estar nessa situação, mas qualquer situação de conflito de interesses terá que ser afastada.
Inicia amanhã o julgamento do ministro angolano da Comunicação Social. E na Guiné-Bissau as autoridades estão satisfeitas com as medidas de prevenção da Covid-19.
Nós temos uma redução consistente do número de casos, embora continuemos a ter óbitos.
São estes os destaques deste jornal, editado por Nádia Souf e apresentado por Amos Fernando. Boa noite. Cerca de 147 candidatos da sociedade civil moçambicana disputavam 7 lugares da Comissão Nacional de Eleições. Fernando Lima, proprietário do Jornal Savana, era um dos candidatos. A sua candidatura já foi alvo de muitas críticas. Há quem insinuava que era pelo tacho que Fernando Lima se candidatava à CNE. Acredita que o estômago seja o único motivo que levava o Fernando Lima a candidatar-se para esta causa? Foi esta a primeira pergunta que colocamos ao jornalista e dono do Jornal Savana.
Não, de modo algum. Não sou propriamente dos setores mais necessitados da nossa sociedade e é importante também olhar um bocadinho para o background desta candidatura. Não é uma candidatura individual. Eu sou responsável por um pelouro na CTA. A CTA decidiu candidatar-me à CNE. Acho que é um dever de lealdade para uma organização na qual tenho trabalhado nos últimos anos sem qualquer remuneração, aceitar que essa candidatura fosse feita.
Caso seja escolhido para o lugar, futuramente não estaria numa situação de conflito de interesses na qualidade de proprietário de um jornal e jornalista e membro de um órgão eleitoral?
Eventualmente poderei estar nessa situação. Não estou a ver rapidamente que isso se coloque, mas também é muito simples essa questão. Qualquer situação de conflito de interesses terá que ser afastada e, na altura própria, esse assunto tem que ser equacionado e tem que ser decidido. Portanto, é uma questão muito, muito pacífica.
É que muito recentemente já foi acusado de ter usado o seu jornal para ocultar a sua candidatura a este lugar na CNE, portanto, numa insinuação já de conflito de interesse. Foi isso que realmente aconteceu?
Não, de modo algum. Isso é uma interpretação muito, digamos, duvidosa. Primeiro, e um pouco naquela linha de preço por ter cão, preço por não ter. Primeiro, os editores do jornal é que têm a liberdade de fazer o que acham que devem fazer nesse aspecto. Dois, o meu nome e a origem da respectiva candidatura aparecem mencionados no artigo. E, tal como a ausência da minha fotografia, só a fotografia pode ser vista como para beneficiar, o contrário também é lícito ser argumentado, nomeadamente se a minha fotografia fosse publicada, podia ser argumentado que usei o jornal do qual sou acionista e administrador para promover a minha imagem.
Os candidatos da sociedade civil são suspeitos de servir interesses partidários, como candidatos, por exemplo, que já terão ocupado cargos para a Frelimo. Há a possibilidade de organizações da sociedade civil desenvolverem uma espécie de filtro para evitar este envenenamento, entre aspas, da Comissão Nacional de Eleições?
Eu penso que sim. Eu penso que há organizações da sociedade civil que genuinamente tentam levar até à comissão candidatos que sejam íntegros, que tenham competência e que possam assegurar a independência da CNE. Mas eu não sou ingênuo e acredito que há muitas organizações da sociedade civil que têm interesses muito objetivos, inclusivamente, que fazem jogos partidários, e quando eu digo isso, há evidências de ocasiões anteriores que isso aconteceu. Portanto, há uma multitude de interesses que neste momento se decladiam em termos de candidaturas à CNE.
Na sociedade civil, por causa disso, já há quem ameaça impugnar esta eleição. Valeria de alguma coisa este ato se considerarmos que a justiça aí em Moçambique não é tida como cega?
Duvido que seja possível essa impugnação. Acho que o que é certo é um debate aprofundado sobre a CNE.
Acabou de escutar uma entrevista com o jornalista e dono do Semanário Savana, Fernando Lima, conduzida por Nádia Issufo. E sobre este tema perguntamos como que deve ser a seleção dos membros da sociedade civil moçambicana e como evitar as influências políticas neste processo. Sérgio Moelel comenta que os membros da CNE devem ser escolhidos por mérito e não por afinidades políticas. Alface Souza escreve que todos deveriam sair de uma verdadeira sociedade civil, igrejas e academias independentes e sem nenhum membro dos partidos políticos, e acrescenta este internauta que só assim teríamos, no mínimo, verdadeiras eleições em Moçambique. Joaquim Mac escreve que o sistema já está minado e nada poderá mudar. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Bem-vindo às notícias. A aldeia de Muti, no distrito de Palma, no norte de Moçambique, a poucos quilómetros do projeto de gás natural em Cabo Delgado, foi alvo de ataques dos insurgentes nesta segunda-feira, reporta a agência Lusa, citando fontes locais. De acordo com a Lusa, os insurgentes se misturaram com a população no mercado local. Tempos depois, começaram a atacar as posições das Forças de Defesa e Segurança moçambicanas e a população. Ainda não há informações sobre o número de vítimas deste ataque. Enquanto isso, o secretário de Estado de Cabo Delgado, Armindo Ngunga, alertou hoje para o crescente número de deslocados que chega à capital provincial Pemba em busca de refúgio. Ngunga disse que a cidade está a sofrer muita pressão. Pelo menos 33 pessoas morreram e outras mais de 23 mil foram afetadas pela época chuvosa que começou em outubro em Moçambique, informou hoje o porta-voz do governo moçambicano, Filmão Soazi. Dentro deste número, 15 pessoas morreram arrastadas pela água, 9 perderam vida em resultado de desabamento de paredes e outras 9 morreram atingidas por descargas atmosféricas. As províncias do Niassa, Nampula, Zambeze, Itete, Manica e a cidade de Maputo foram as mais afetadas, havendo pelo menos 922 casas totalmente destruídas. A Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola declarou esta terça-feira que não vai acatar o acórdão do Tribunal Constitucional angolano que rejeita em definitivo a legalização do projeto Para Já Servir Angola. Citado pela agência Lusa, Xavier Jaime, membro da Comissão Instaladora do Partido do Renascimento Angola, Juntos por Angola, Servir Angola, considera que a recente decisão do Tribunal Constitucional é política. Xavier Jaime garante que este chumbo não é jurídico, por isso que merece uma resposta política. Para este dirigente, o Tribunal Constitucional não se pode dar o luxo de desvalorizar e desacreditar as instituições de Estado. A Amnistia Internacional denunciou hoje que as autoridades angolanas utilizaram força desproporcional e desnecessária para reprimir, dispersar protestos e combater a violações de estado de emergência decretado para combater a pandemia de Covid-19. Enquanto isso, o chefe do Estado de Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embalo, reuniu-se hoje com a Comissão Nacional de Eleições para debater a possibilidade de dissolver a Assembleia Nacional Popular e convocar eleições legislativas antecipadas, disse a jornalistas o presidente daquele órgão eleitoral, José Pedro Sabu. Pedro Sabu informou ao presidente guineense que para a realização das eleições legislativas antecipadas é necessário observar alguns aspectos pré-eleitorais, com destaque para a atualização da cartografia eleitoral e para o recenseamento eleitoral.
DW Deutsche Welle.
Vem amanhã a julgamento o antigo diretor do Crescima, Manuel Rebelais no âmbito da luta contra a corrupção e a impunidade do presidente de Angola. O ex-ministro da Comunicação Social é acusado de crimes de peculato, entre outros. Recentemente, o deputado do MPLA, partido no poder, viu as suas imunidades suspensas para ser julgados pelos crimes que pesam sobre si. Detalhes desta história com Manuel Luamba, a partir de Luanda.
O antigo ministro da Comunicação Social é acusado de peculato, violação da execução de normas de plano e orçamento, recebimento indevido de vantagens e branqueamento de capitais. Rebelais foi diretor do extinto Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional e Marketing da Administração Grecima. Em outubro, o ex-governante na era de José Eduardo dos Santos viu as suas imunidades retiradas pelo Parlamento e o seu mandato de deputado suspenso a pedido do Supremo Tribunal Angolano. Esta quarta-feira, Manuel Rebelais vai a julgamento. O jornalista e analista Elide Manuel prevê uma condenação ao acusado.
Tudo aponta que o deputado Manuel Rebelais venha a ser condenado em função das várias acusações que pesam contra si. Sendo uma questão, um dado praticamente adquirido, resta saber quando é que ele poderia cumprir, portanto, a pena que eventual que poderá vir a ser condenado.
Apesar de esperar por uma condenação, o analista suspeita que, à semelhança de outros já condenados, Rebelais também aguarda o recurso em casa.
Caso venha a ser condenado, a sua defesa vai interpor um recurso e ele vai aguardar, conhecendo-se a morosidade com que da tramitação dos processos em sede do Tribunal Supremo, tudo aponta que isto poderá levar muito tempo até que a sentença, portanto, seja transitada em julgado.
Aguardar que o processo transite em julgado estão figuras como José Filomeno dos Santos Zenu, ex-responsável do Fundo Soberano de Angola, e Walter Felipe, antigo governador do Banco Nacional de Angola. O facto leva a Elide Manuel a comentar.
E isso só aumenta as suspeitas de que têm sido feitos arranjos judiciais.
Augusto Tomás, antigo ministro dos Transportes, tornou-se até o momento o primeiro e o principal rosto da cruzada contra a corrupção. Há a possibilidade de se condenar outros ministros, por exemplo, Gino Carneiro, ex-ministro das Obras Públicas e ex-governador de Luanda, está indiciado em atos de corrupção, mas goza de imunidade por ser deputado. Também acredita-se que Manuel Vicente, antigo vice-presidente da República, venha a ser acusado nos próximos tempos. Na semana passada, a PGR admitiu a possibilidade de apreciar as suas imunidades. Para além de ex-titulares de cargos públicos já indiciados, o Estado também tem recuperado muitos ativos constituídos com fundos públicos. É o caso, por exemplo, da TV Zimbi e Rádio Mais. Ainda assim, muitos cidadãos entendem que a luta contra a corrupção é seletiva. Neves Garcia é um destes angolanos.
Eu vejo que o Presidente da República está a fazer uma divisão das pessoas que outrora faziam parte no governo do Presidente anterior. Então, na verdade, eu não concordo muito com essa estratégia de combate à corrupção do nosso Presidente João Lourenço.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Muito obrigado, Manuel Luamba. Assim, seguimos para Guiné-Bissau, onde termina esta terça-feira o primeiro período de estado de calamidade decretado pelo governo devido à pandemia de Covid-19. Os guineenses esperam a qualquer momento o anúncio de novas medidas pelo Executivo para fazer face à pandemia, conforme nos reporta a partir de Bissau o correspondente da DW África, Yankuba Dansou.
O governo guineense tem em mãos uma proposta do Alto Comissariado de Luta contra a Covid-19 para continuar com a prevenção a nível nacional, mas desconhece-se para já de que plano se trata. Se o país vai voltar ao estado de emergência para medidas mais restritivas ou continuar a observar o estado de calamidade. Com 44 vítimas mortais, a Guiné-Bissau registrou na última semana mais 3 casos positivos para o novo coronavírus, segundo os dados divulgados pelo Alto Comissariado de Luta contra a Covid-19. Há 57 casos ativos, 40 dos quais em Bissau, e os restantes 17 espalhados pelas regiões de Bafatá e Gabu no leste, Kinara no sul, Oio, Biombo e Cacheu no norte. 3 meses depois do estado de calamidade, a Alta Comissária para a Luta contra a Covid-19, Magda Rubalo, considera positivos os 90 dias de prevenção à doença.
O balanço é positivo, nós temos uma redução consistente no tempo e mesmo geograficamente do número de casos, embora continuemos a ter óbitos, uma mortalidade que, comparada com o número de casos, é é bastante elevado.
Mas nas ruas, os cidadãos divergem-se sobre medidas a tomar para continuar a combater a pandemia.
E de forma também que nós estamos a verificar.
Da forma como estamos a verificar que a Covid-19 diminuiu, acho que é normal que o governo negocie para que tudo volte a normal como antes.
E sirva primeiro.
Prefiro que mantenham com o estado de calamidade, mas que usemos máscaras e respeitemos o distanciamento social.
As medidas de combate à Covid-19 não têm sido respeitadas no país, nomeadamente o uso obrigatório das máscaras nas vias públicas e a proibição de aglomeração das pessoas. Na semana passada, o Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, teve de pedir desculpas publicamente depois de ter juntado milhares de pessoas num comício no leste da Guiné-Bissau em plena pandemia. E sobre a quadra festiva que se avizinha, Magda Rubalo anuncia um plano para os festejos.
Nós vamos lançar uma operação de fim de ano que visa justamente reforçar as medidas de prevenção, porque sabemos que as festas do fim do ano são naturalmente momentos de partilha, momentos de convívio com a família e com os amigos, reforçar as medidas de prevenção e continuar a encorajar os guineenses a usar as máscaras corretamente.
De Bissau para a DW África, Yankuba Dançou.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que as autoridades etíopes admitiram hoje que forças leais ao governo de Abiy Ahmed abriram fogo no domingo contra uma equipa da ONU que tentava chegar a uma zona na região de Tigray, no norte do país. O governo etíope acusa os funcionários das Nações Unidas de quebrarem dois postos de controle e garante que os mesmos foram alvejados quando tentavam passar por um terceiro. O incidente ocorre dias depois da ONU e o governo da Etiópia terem assinado um acordo que permitiria acesso livre à região de Tigray. O Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, PNUD, alertou hoje que 75 milhões de pessoas poderão estar numa situação de pobreza em África devido aos efeitos da pandemia da Covid-19. Falando na Conferência Econômica Africana, a diretora regional do PNUD em África, Auna Azia Konwa, indicou que apenas 17% de africanos beneficia de alguma proteção social no continente. O Ministério Público da França pediu hoje uma pena de 4 anos de prisão e com 2 isentos de cumprimentos para o antigo presidente do país, Nicolas Sarkozy, por crimes de corrupção e tráfico de influência. O promotor Jean Blachone, durante o julgamento que acontece em Paris, considerou que os delitos foram comprovados por conversas telefônicas entre o ex-chefe do governo e o advogado Thierry Herzog, que foram interceptados pela polícia. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse hoje que as posições entre o Reino Unido e a União Europeia para um possível acordo pós-Brexit ainda estavam longe de ser alcançados. O governante disse estar otimista, mas reconhece que a situação ainda é delicada. Boris Johnson, que viaja ainda esta semana para Bruxelas para mais uma ronda de negociações, garantiu que fará de tudo para que se consiga um acordo que beneficie todos depois do Brexit. Ainda hoje, as autoridades de saúde do Reino Unido iniciaram com a vacinação, aliás, a primeira vacina contra a Covid-19. De acordo com os serviços sanitários britânicos, a primeira dose da vacina foi administrada num dos hospitais de uma rede espalhada por todo o país. A primeira pessoa do Reino Unido a receber a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica norte-americana Pfizer e a sua associada alemã BioNTech, é uma mulher de 90 anos. Ainda hoje, os Médicos Sem Fronteira, exigiu das farmacêuticas Pfizer e Moderna transparência no fornecimento das vacinas contra o novo coronavírus para evitar que as doses acabem indo apenas para os países com maior poder financeiro. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Estamos de regresso ao nosso espaço de ouvinte de hoje, onde perguntamos como que pode ser feita a seleção dos membros da sociedade civil moçambicana e como evitar influências políticas no processo. Edu Kanda escreve que, primeiro, é um processo complicado. Os membros da sociedade civil devem ser mais confiantes, sérios e independentes. Em Moçambique, estamos cansados de guerras Queremos uma CNE perfeita e independente. A sociedade civil deve ser integrada de acordo com a sua história e experiência em defesa da pátria e não por via política. Salu Kandé escreve que é da opinião de que devia ser por um concurso público e que não se optar pelas influências políticas neste processo de seleção dos membros da sociedade civil. É ponto final ao Jornal da Noite desta terça-feira, um jornal editado por Nádia Esufo e apresentado por mim, Amor Fernando. A todos que estiveram na nossa companhia, vai o nosso muito obrigado pela preferência. Eu espero por si amanhã, à mesma hora.